Boa noite. Hoje é o grande Shiur. Shiur tão esperado, acho que já desde o primeiro Shiur que eu dei para vocês, eu estou falando que a gente ainda vai explicar exatamente o que foi esse Yad Mitzrayim, o que foram as Makot. Hoje chegou o grande Shiur, Bezat Hashem, vamos tentar estudar e se aprofundizar exatamente todo o conceito de Mitzrayim. Já demos dois Shiurim a respeito, um introduzindo todo o conceito de Mitzrayim, o segundo mais ou menos que aconteceu lá, e agora o que Hashem quer da gente? Vamos começar do final da história. Am Israel está na beira do Yam Suf. Uma nação que acabou de sair da escravidão há 7 dias atrás e acha que já está livre, acha que já está tranquilo. E o povo egípcio começa a perseguir Am Israel, uma nação que não sabe lutar, não sabe guerrear, não sabe nada, não sabe nada. O único que eles sabem é eles têm, vete como fala, uma vasta experiência em escravidão. Escravidão. E de repente vêm os egípcios e começam a enfrentar eles cara a cara. Na frente o Yam Suf, atrás os egípcios. O Yudi, quando tem um problema, o que que a gente faz? Abre o Teilim e começa a rezar, começa a pedir para Hashem. E Moshe Rabbeinu começa a fazer tefilá e fala: Ribono Shel Olam, o que que a gente pode fazer? Na frente Yam Suf, atrás os egípcios, o que que a gente pode fazer? Vayomer Hashem el Moshe. Disse Hashem para Moshe: Matitzakelai, você está gritando? O que está gritando? Daber el bnei Israel veisau. Manda o pessoal viajar, vai em frente. Fararashi. Matitzakelai, lamadno. A gente aprende. Shem Moshe o medo mitpalel. Que o Yodi faz quando tem problemas? Reza. Amar no Kadosh Baruch Hu. Falou Ribono Shel Olam, falou Deus para Moshe. Loet latah le'arich b'tfilah. Agora não é momento de rezar? Rezar? Shei Yisrael netunim betzara? O povo judeu está em problema, você vai rezar? É uma pena que não desse Rashi antes. O que que a gente está fazendo na sinagoga? Rashi fala que no momento que tem problema não é para rezar? Óbvio que é para rezar. O que que quer? Vem Hashem e fala, vai em frente e continua viajando. Que esse Rashi quer da gente? Que Rodosh Baruch Hu está cobrando de Moshe Moray Verabotai? Que está acontecendo aqui? Que está acontecendo aqui? A gente já vem falando aqui vários shiurim, e agora a gente vai concluir toda essa ideia que Am Yisrael entra em Mitzrayim por um problema em Emuná. A gente tinha uma fraqueza em Emuná. Avraham Avinu deu um deslize. Avraham Avinu fala em Masechet Nedarim. Ele perguntou: Bamei daqui Rashena, como eu sei que eu vou herdar? Você duvidou e por isso você precisa passar por Mitzrayim. Tá bom? Em Mitzrayim a gente vai consertar a Emuná. Só que como a gente vai consertar a Emuná em Mitzrayim? É isso que a gente vai estudar. O Shiur passado a gente falou, abordou a respeito como a Amisseia chega no máximo do desespero, chega no zero. Acabou, Deus, não temos força nenhuma. Deus, a gente não tem onde se apoiar, não tem, não sobrou nada. E agora Kadosh Baruch Hu vai começar uma faculdade, uma universidade intensivão, intensivão de Emuná. Agora vocês vão aprender o que é Emuná. As Makot não são para os egípcios, as Makot são para nós judeus. Só que os egípcios precisam pagar ou por que eles fizeram a gente sofrer. Eles vão ser castigados pelo sofrimento que causaram para a gente. Mas toda a matará das Makot é uma só: ensinar a gente que Hashem criou o mundo e Hashem manriga taolam. Conta a Agadá. Rabi Yudá yanoten bahem simanim. Uma parte interessante da Agadá. O Rabi Yudá, ele fazia simanim, ele tinha sinais especiais a respeito da Agadá. O que que ele falava? Detzach adash be'achav. O que que é isso? É chinês? É japonês? O que que é? Eu lembro a gente na escola, né? Precisava decorar todos os planetas, aí Mercúrio, aí fazia frases para lembrar das palavras, é isso que gravidade quer dar para gente? Já, você lembra, minha mãe cozinhou, nem lembro como que era, mas tinha um montão, você vai, monta uma frase, que essa frase é mais fácil de lembrar, e aí você vai lembrando que cada letra quer dizer um dos planetas, ou tabuada, como foi, maneiras de decorar. Será que é isso que Rabi Yudá fala para gente? Imagina se eu vou decorar a tabela periódica, eu vou começar a falar achu-chu-cha-cha. E você vai esquecer que essas palavras que você inventou, precisa ser palavras com sentidos para me levar a lembrar. Precisa ter alguma frase. Hoje é domingo, tá bom? Eu consigo lembrar, mas inventar, colocar letras juntos que não formam nenhuma palavra, como eu vou lembrar? O que é Betzach Adash Be'achav? É difícil a gente explicar que é meramente Roshei Tevot de Dam Tzaveh Akinim Marov Dever Shkimbarad Arbe Choshech Machad Bechorot. Não é só isso. E eu falo mais. Qualquer criança vem da escola já com 3, 4 anos e te canta as makot. Eu não preciso de Rabi Yudá, um dos maiores rabanim da nossa história, para me dar uma maneira de lembrar as makot. Fala os Mefarshim. Fala o Malbim. Fala o Abrabanel. Fala o Maharal. Diversos, eu tenho na minha frente aqui o Malbim. O Malbim, ele fala que, na verdade, todos esses que eu estou falando, eles falam o mesmo caminho. Tem três lições de Emuná. Tem três níveis de Emuná e Hashem vai ensinar a gente. E isso através das Makot. Cada três Makot é uma classe de Emuná. E vamos explicar direito. Detzar é uma lição. Adash, próxima matéria. Beachá, próxima matéria. Você quer virar um grande doutor de coração? Você precisa estudar as bases da medicina até chegar em operação de coração. Não adianta você começar falando como opera um coração, você não sabe da anestesia, ou assim por diante, cada um pode colocar como quiser. Em conceitos de kfirá, tem muitas maneiras de kfirá. Tem muitas maneiras de kfirá. O maior ateu é aquele que alega que não existe Deus no mundo. Parou, chegou e alegou, Mi Hashem Asher Ishma Bekoleo. Não existe Deus. Não existe Deus. Hashem falou, você acha que não existe Deus? Eu vou te provar que existe Deus. Antes da primeira Maká, vem Hashem e fala para Moshe, vamos mandar Maká Dam, Bazot Teidá, através disso você vai saber, que Ani Hashem, que eu sou Hashem, não mais do que isso. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Existe Hashem, ponto. Ah, o que isso tem a ver comigo? Não sei, não sei ainda. Não sei ainda. Depois a gente vai para os próximos pontos de tirar. Já vamos um a um. Vamos entender como funcionam as Makot, que isso é muito interessante. Cada três Makot é uma classe. Cada três Makot é uma lição. Cada três Makot, você já tem pós-graduação do primeiro nível, vamos para o próximo nível. Quando eu tenho meu filho chegando perto da tomada, e eu quero chamar a atenção dele, isso é perigoso. Pelo bem dele, eu chego e falo, não aproxima da tomada. E eu grito no meu filho, não chega na tomada. E eu falo para ele, não chega na tomada. E se mesmo assim ele está chegando perto da tomada e colocando o dedo, eu puxo a mão dele e dou um tapa. Mas antes eu chamei a atenção. Ele olha para um lado, olha para o outro. Papai não tá. Sai correndo para a próxima tomada. Pai, você falou essa, não falou aquela. Eu saio correndo, ele fala, não toca na tomada. Você vai se eletrocutar. Não faz isso. E ele vai chegando perto. Ele espera virar a cara e chega mais um passo perto. Eu pego a mão e dou um tapa de novo na mão. Não faz isso pelo teu bem. Ele espera eu entrar no banho, agora na cozinha. E sai correndo para tomada. Não, só liguei o chuveiro, eu sabia que ele ia fazer isso. Eu saio já do chuveiro, ainda nem cheguei a tirar a roupa. Eu chego e dou um tapa na mão. Pai, você nem me chamou a atenção. Filho, você já sabe. Eu já chamei a atenção uma, duas vezes, você já sabe. Agora o castigo é direto. As macó é muito interessante. É muito, muito interessante. A primeira e a segunda de cada macá tem chamado de atenção, a terceira não tem. As Makot são em base, são em torno de um mês que vai durar todo o processo Maká. Vamos pegar o Pshat HaPashut, 3 semanas de repreensão, uma semana de Maká. 3 semanas de repreensão, uma semana de Maká. 3 semanas de silêncio, uma semana Maká. Terminal, está pós-graduado, você já entendeu. 3 semanas de repreensão, uma Maká. 3 semanas de repreensão, uma de Maká. 3 vazias, pós-graduado. Tchau. Macar direto. E de novo, na última. Agora tem uma coisa interessante. Tem uma coisa interessante. Parou chega no máximo do máximo do máximo. Não é que ele não reconhecia Hashem. Ele alegava que ele era Deus. Ele era Deus. E como ele conseguiu chegar a isso? Como o Parou conseguiu alegar que ele é Deus? É difícil você se transformar num Deus. Infelizmente, a religião que a gente mais acredita e mais cumpre é a religião do dinheiro. Todos nós somos religiosos pelo dinheiro. O dinheiro move países, o dinheiro move guerras, o dinheiro faz amigos, o dinheiro casa pessoas, o dinheiro divorcia pessoas, o dinheiro mata pessoas, o dinheiro faz tudo, 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 tudo. Egito, o mundo inteiro está com problema financeiro. São 2 anos de fome que ninguém tem um grão de trigo em casa. O único país que tem comida é Mitzrayim. Yosef, com a genialidade dele, ele não consegue produzir nada. Ele tem guardado e ele consegue vender o que ele tem no depósito. E aí Yaakov desce para o Egito. Jacó desce para o Egito e Paró recebe ele muito bem. Eretz Israel é uma terra onde depende 100% da chuva. A chuva é a única coisa no mundo que não tem como criar, não tem como inventar. Ou Hashem manda ou Hashem não manda. Eretz asher inei Hashem Elokei Chabah. Mereshit Hashanah d'acharit Hashanah. É uma terra que se depende de Deus da vida inteira. Eu vivi em Eretz Israel vários e vários anos. Eu acho quase 7 anos, não 7 anos. E todo inverno se falava de chuva. Eu nunca em São Paulo escutei se choveu ou não choveu. Nunca estava preocupado quanto cheio tá os rios ou não. Em Eretz Israel, o que me Miflassa Kinneret subiu, me Miflassa Kinneret desceu. Ai, precisaram fechar um dia o Yam HaMelech vai secar, porque fecharam o Yarden que chegava do Kinneret. É um desespero por chuva. Literalmente, em Cheshvan, quando cai chuva, o pessoal sai na rua dançar debaixo da chuva. Porque a economia israelense depende 100% da chuva. Todo o país depende da chuva, mas não como Eretz Israel. Eretz Israel não tem nenhum meio de água que não é a chuva. Não tem, não tem. O que Kinneret ganha água da chuva é tudo pela chuva. Ótimo. Já o Egito é um país que não tem chuva nunca. Eles não precisam de chuva. São 100% independentes. É aquele filho que o pai fala, me faz um favor. Cada vez que você vem aqui, você briga com teus irmãos. Cada vez que você vem aqui, você irrita a tua mãe. Cada vez que você vem aqui, você me deixa bravo. Cada vez que você vem aqui, eu tenho vergonha do que eu estou vendo. Pai, eu preciso de dinheiro. Me fala, cada vez que você pensa em visitar, eu te faço o Pix, mas não venha. Me avisa. Pai, estou pensando em vir. Quanto você quer? Só não vem. Está tranquilo em casa. Não me faz problemas. Egito é isso. É Eretz Atumah. Hashem fala, pede tudo o que vocês precisam. Só não pede para mim. Não fala comigo. Não tem chuva. O rio Nilos, ele alimenta, vamos dizer, ele irriga Mitzrayim sem fim. Todo Mitzrayim. E Mitzrayim teve uma genialidade de arquitetura. Hoje parece uma coisa até que talvez óbvia. Eles pegam o rio principal, faz um montão de canais que vai para toda a terra, e cada vez que sobe a maré, que é todas as manhãs, irriga todo o Egito. Quando começa a seca, baixa, baixa, baixa a maré e não tem como fazer. Não tem água chegando em nenhum lugar do Egito. Jacó vindo dar um abrahá, parou. Parou, eu te dou um abrahá. Cada vez que você sair para o rio, vai subir maré. E aquele dia terminou a fome. Aquele dia terminou a fome no Egito. Parou, sai para o rio manhã seguinte, sobe maré, irriga todo o Egito. Acabou a fome. Os egípcios começaram a ver que Paró é o Deus dinheiro. O Deus dinheiro é Paró. Ele consegue trazer nossa economia para frente. Ele consegue regar todo o país. A gente precisa entender que uma economia começa na comida e termina na comida. Roupa é secundária e assim por diante. Quando você não tem comida, o mais básico que tem é comida. Não são joias. Quando você não tem comida, você joga suas joias para comer. E se tem comida em abundância, você pode começar a pensar nas outras coisas. O comércio começa na comida. Se falta chuva e não teve boa plantação, o país vai ter uma inflação louca. Se o diamante subiu, não cria inflação no país. Porque eu vou deixar de usar diamante, deixar de comer não existe. O Paró, ele domina todo o comércio e todo o dinheiro de Mitzrayim. E ele começa a virar o Deus dinheiro. Só que tem um momento que o ser humano, ele precisa lembrar que ele não é Deus. É nosso maior momento de fraqueza. Se você precisa tirar tudo que você tem de excesso no teu corpo, é porque teu corpo é imperfeito. É no momento que você vai fazer suas necessidades. Nesse momento fica bem claro o quanto você é ser humano. Tá bom? Não sou Deus. Se eu fosse Deus, eu não teria essa debilitação chamada banheiro. Paró, então, ele precisa negar esse sentido. Paró não tem problema. Ele tem um autocontrole no corpo dele 100% e ele vai toda manhã trazer o dinheiro de Mitzrayim. Toda manhã ele vai para o Nilo subir a maré. E é uma única vez que ele faz necessidades durante o dia. Ele entra no Nilo, ninguém acompanha ele, porque é Deus vindo trazer o dinheiro, vamos chamar assim, e lá ele aproveitava para evacuar e fazer as necessidades. E ninguém nunca viu Paró fazendo necessidades. Uma pessoa que entra e não sai, e ele controla todo o dinheiro, e toda a nossa agricultura, e toda a economia do país é Deus. E os egípcios acreditavam no Deus Paró. Acreditavam no Deus Paró. A primeira de cada macá. A primeira de cada macá que é Dam. Depois a gente tem isso é Tzar. Adash. O que é o Ain? Dam, Tzav, Akilim. Arov. Agora Adash, Beachav, Barad. Moshe vai se encontrar na terceira vez quando Paró está indo levantar as águas, parou para fazer as necessidades. Conta o Midrash Agadol. Conta o Midrash Agadol. Cada vez que Moshe fala, cada vez que Moshe fala com Paró, não pode ser que eu repreendi o presidente e qualquer pessoa vai ser castigada. Todo o Egito está consciente e todo mundo está escutando. Tinha alto-falantes, vamos chamar assim, por todo o Egito. Cada vez que Moshe fala com Paró, todo o Egito está escutando. Vem, Moshe, vem para Paró e fala, Paró! Deus mandou você mandar os Yodim fora do Egito. Está todo mundo escutando. Paró fala, Miashem, Asherishma Bekoló. Todo mundo escutando. E o pessoal aplaude. Aplaude. Tem pessoas a 300, 400, 500, 600 quilômetros de lá. Não estão entendendo, parece um sonho. E eu nem vou contar para uma pessoa do meu lado que parece ridículo. Mas depois de um tempo, você acaba assim cruzando informação e descobre que está todo mundo ouvindo essas vozes estranhas. E Moshe fala, se você não mandar os judeus fora do Egito, toda a água do Egito vai virar sangue. É uma piada. É uma piada. Se hoje eu escutasse uma voz falando no meu ouvido, escuta uma coisa, amanhã a Marquês de São Vicente, Marquês de São Vicente? A Matarazzo, tá bom? A Matarazzo, uma rua que eu pego todos os dias, vai rachar toda e todos os carros vão cair para dentro, eu vou dormir tranquilo e amanhã eu vou pegar a Marquês sem nenhum problema. Mas você escutou uma voz? Ih, a minha vida está tranquila. Por que isso vai acontecer? Uma voz do nada? Sem nada? Uma voz celestial? O que é celestial? O que é isso? O Egito está batuach beatzmo, ele escutou sangue. Não tem nenhum sentido na vida para eu mudar minha vida porque eu escutei sangue. E daí que eu escutei sangue, e o egípcio vai em frente. Ele escuta isso durante 21 ou 23 dias. No último dia, que é o dia que vai chegar a Macá, a Kadosh Baruch Hu fala, Moshe e Aaron, vocês vão encontrar o Paró Aliad Hayeor, do lado do rio. Eles imaginam, podem imaginar a situação? Parou, já está numa situação de 24 horas de autocontrole, mas agora já. Chega, eu não consigo mais. E Moshe para na frente dele e fala, parou, preciso falar com você. Parou, fala, Moshe, agora não. Agora não. Me dá 5 minutos, agora não. E nesse momento, Moshe pergunta, por que não? Todo o Egito escutando, repito, por que não? Porque eu preciso fazer o que todo ser humano faz. Moshe pergunta... Yesh Eloka, tem um Deus que faz necessidades? E nesse momento Hashem vira para Moshe e fala, Moshe, Hanach lo deixa ele, porque o Paró é um enosh, ele é um ser humano. Paró pede 2 minutinhos, em 2 minutinhos ele volta tranquilo e fala, o que, que você quer? Se você não mandar a mistura, ele nesse momento vai ver sangue. É assim que vai acontecer a primeira de cada 3 Makot. Sempre o mesmo, sempre. Na segunda vez da terceira Makó, o Paró vai mudar o horário, ele vai mudar o horário, e Moshe vai encontrar o horário certo, porque é Hashem que fala para Moshe. E na terceira, da primeira, de novo, primeira de cada 3 aulas, tá bom? Ele vai mudar o caminho, e Moshe vai encontrar ele na saída do castelo. Tudo programado, exato. Não tem como fugir de Hashem. Tá ótimo. E nesse momento vai começar a Makó. Vamos devagar, vamos devagar. Detzach vem provar que Ani Hashem. Eu vou te provar que existe Deus. Só isso. Existe Deus. O que, que tem a ver comigo? Não, não. Existe Deus. O mundo não se fez sozinho. Existe Deus. Ah, talvez tem outras forças. Talvez no judaísmo. Não estou falando disso. Eu estou falando que existe Deus. Como eu vou provar que existe Deus? As primeiras 3 Makot vão pagar, vão bater nas bases da criação. Água e terra. Água e terra. Dam é água. Tzvardea sai da água. Kinim sai da água. Sai da terra, desculpa. Sai da terra. O mais básico. Nem água e terra foram criados por Hashem. Mas olha só a corra que virá quando alguém quer negar aonde ele pode chegar. Eu queria contar para vocês, Macá por Macá, um pouquinho de Midrashim de cada uma. Um pouquinho de Midrashim de cada uma. Eu cheguei um bom dia, vamos dizer, no quarto da empregada na minha casa, e eu aperto o interruptor e não ligou a luz. O que, que eu associo? Se não ligou a luz, deve ser que queimou a lâmpada. Ótimo. Então agora eu vou para a área de serviço para ver se eu tenho uma lâmpada sobrando. Quando eu vou ligar a luz da área de serviço, também não ligou. Queimou 2 lâmpadas. Não sei. Então vamos no meu quarto buscar a lanterna, o celular. Não, queimou 3 lâmpadas já não. Deve ser que no quadro geral caiu a luz. Óbvio. Então eu vou para o quadro geral. E depois que eu chego no quadro geral, eu vejo que está levantado, estão todas as tomadas levantadas. Ai, que estranho. Eu vou falar com o porteiro, não tenho como interfonar. Eu vou para a entrada social, aperto no elevador e também não aperta. Tá bom. Então não sei o que que é. Eu vou pegar a escada de vou pelo serviço e descer a escada. Desci 16 andares. Cheguei no porteiro. Eu chego no porteiro e vejo que já na escada eu vejo que tá todas as luzes de emergência ligadas. Teve um corte de luz em todo o meu prédio. Tá ótimo. É no meu prédio. Quando eu chego embaixo, eu percebi que toda a rua está sem luz. Tá bom? É minha rua. Você não associa quando está faltando uma lâmpada no quarto da empregada que o país inteiro está sem luz? A gente pensa assim. Você vai testando um passo, outro passo, outro passo, outro passo. Então vamos imaginar o que que está acontecendo no Egito. O que que está acontecendo no Egito? Vamos entender o que aconteceu. A Torá conta para a gente uma coisa muito interessante. A Torá conta para a gente que começou Makadam. E o que que é Makadam? Todo o Egito não tinha uma gota de água. Toda a água virou sangue. Conta a Torá para a gente que vieram os Hartumei Mitzrayim, vieram os bruxos, vieram os magos e foram para Paró e transformaram água em sangue. Quando Paró viu isso, Paró falou: Ah, Moshe se acha forte, que ele consegue transformar água em sangue, até meus bruxos fazem isso. E Paró deixou de acreditar. Um minuto, pergunta: se toda a água virou sangue, de onde os Hartumim tinham água para transformar em sangue? Não virou toda a água sangue? A Torá acabou de contar para a gente. Um minutinho. A Torá conta para a gente explicitamente. Desculpa. Aqui não é. Não, aqui é Tanin. Desculpa, desculpa, desculpa. Aqui, achamos. ויעשו כן משה ואהרן כאשר ציווה השם וירם במטה ויך את המים בתרון האגווה אשר ביאור כתב נוהיו לעיני פרעה ג'אנג'י פרעה פרקי פרעות אבל נוהיו נקל מומנטו ולעיני עבדיו ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם תודה אגווה וירו והדגה אשר ביאור מתה תודה זוס פיישס דאג'יטו מוהרו מג'ינו שרו ויבש היאור סקו 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 כזה כפקו מיטו פזדו אר ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור ויהי אדם בכל ארץ מצרים נדה נו צ'ני אור לארג'יטו ויעשו כן חתומי מצרים בלעתיהם Os Hartumim fizeram exatamente a mesma coisa. Parou, viu? Ah, os Hartumim fazem! Vem rezar, leve parou, não chama lembra, já libera chama. Mas de onde eles tinham água para fazer? A resposta é simples, mas a gente precisa viver cada resposta. Leila Seder é viver, entender, interiorizar o que aconteceu. A resposta é básica, é simples. Mas vamos entender o que aconteceu. Ahmed acorda uma boa manhã, depois de 21 ou 23 dias, ele escutando que vai vir sangue, ele não relacionou, não associou, não aceitou, não levou a sério, porque ninguém levaria a sério. Ninguém levaria a sério. Se amanhã uma pessoa vier e te falar, toma cuidado, que vai entrar um dragão pela tua janela, você não vai fechar a janela no meio da noite. Não vai, porque você não acredita em dragão e você não tem medo. Isso não vai acontecer porque nunca aconteceu. Se nunca água virou sangue, isso não vai acontecer. Moshe está falando quem é Moshe? Moshe é uma pessoa que insignificante. Há 3 meses atrás, ele falou que ele ia salvar a nação dele. 3 meses a gente está infernizando os judeus e está tudo ótimo para a gente. Só que num bom dia, o Mitzri acorda, o nenê está chorando e a esposa fala: Desculpa, quem levanta hoje é você. Ele já discutiu um pouco com a esposa, levou na cabeça, ele levanta com muito mal-humorado. E quando você levanta e você coloca água do filtro, você não vê se caiu água. Você bebe do copo, isso é normal, isso é automático, isso é nosso normal. Se você abre a pia para lavar o rosto, você não vê. Não, não, deixa eu ver, saiu água ou tinta? Você não vê. Você lava o rosto porque é normal. Você liga o chuveiro, você entra embaixo, você não vê. Então ele pegou uma madeira, encaixou na boca do neném e falou: Para de chorar, Ahmedzinho, tá bom? Porque o papai quer voltar para a cama. Ele achou que resolveu, só que Ahmedzinho começa a gritar mais forte. Pai, que você me deu? Que eu te dei? Mamadeira eu te dei. Não é mamadeira! Ué! E começa... Filho, caiu teu dente! Como caiu o dente? Tá sangrando tua boca! Hashem Ishmor? E o filho chora mais, tá sangrando minha boca, Hashem Ishmor! Então ele fala, vamos lavar, vamos lavar, vamos lavar! E o filho, pai, me deu um gole de leite! Filho, você sangrou toda a mamadeira? Que você fez? Tá toda a mamadeira de sangue! A pessoa não associou. Queimou a lâmpada Schickser. Não tem um apagão, não quebrou a usina de Traipu, porque eu não consigo ligar o primeiro interruptor. Não quebrou a usina de Traipu, deve ser que eu preciso trocar a lâmpada. Isso é óbvio. Ele vai na geladeira, ele enche uma nova mamadeira, ele lava direitinho, ainda sem olhar. São 4h30 da manhã, né, Manachem? São 5 da manhã, ele não parou para olhar, e ele dá pro filho. Filho, tá sangrando tanto, você encheu mais uma mamadeira de sangue. Na terceira, na quarta, ele começa a associar que. Talvez não o dente do filho, O leite está estragado. Ah, filho, você está com todos os dentes na boca. Ai, graças a Allah, né? Ótimo. Então ele joga todo o litro de leite no. Não, não, graças a Deus não tem. Ele joga todo o litro de leite e joga no lixo. E ele abre um novo litro de leite. Mas é óbvio que aconteceu isso, mas é óbvio. Eles não associaram, a gente lê na Torá como. E aí virou sangue. Ah, todo mundo percebeu que sangue, desespero. Não foi assim, não foi isso que aconteceu. Então, ótimo. Então ele abre um segundo litro, um terceiro litro. E ele percebe que toda essa leva de leite veio podre. Deve ser que o judeu, meu escravo, me sabotou. Ótimo. Quer saber? Eu vou lavar o rosto, vou tomar um gole de água e eu vou pro vizinho pedir emprestado. Ele tem outro escravo. O dele não foi sabotado. Quando ele vai lavar, ele descobre que ele teve um corte na cara que ele não percebeu, que tá todo sangrando na cara, demora para associar as coisas. E ele vai tomar um gole de água e é o primeiro gole que ele toma de sangue. As Makot começam em Chodesh Tamuz. Tamuz é o mais alto verão. É o verão mais intenso. Estamos falando do Egito, um país desértico. Estamos falando de 40 graus. Sem um gole de água e um primeiro gole de sangue te secou toda a boca. Depois de três, quatro goles, você fala: quer saber? Tem algum encanamento podre na minha casa? Eu vou pro vizinho. Então, eu toco na porta do vizinho. Quando eu tenho um problema, a última coisa que eu vou fazer, eu vou contar para outra pessoa que eu tenho problema. Eu não vou contar. Eu vou tentar esconder. Porque eu não sei se o problema é de todo mundo. Então, o vizinho, ele entrou numa banheira e a banheira dele está coberta de sangue, ele não tem como sair, ele não quer manchar a roupa. Então o vizinho está preso no banheiro, esperando a Sabesp atender ele, para, por favor, me arruma que saiu toda a água podre. Mas o vizinho não conta para ele, eu estou com sangue. E outro também não falou, estou com sangue. Falou, tem um leite estragado, você me dá um litro de leite. E os dois estão se conversando pela porta e ninguém fala, então ele ainda não terminou de associar. Ele termina de brigar com a esposa, com o vizinho e com o filho, que ninguém está querendo entender ele, às 9 da manhã, quando já finalmente ele deve abrir todos os comércios, ele vai para o supermercado comprar um novo litro de leite. Só que aquele dia o supermercado não abriu. Porque está todo mundo no mesmo caos. E a cidade inteira está em greve. O que está acontecendo? Então ele decide, quer saber, se a minha cidadezinha, 300 quilômetros da capital, não abriu, não tem nenhum problema, eu vou para São Paulo. Eu vou sair de Barueri, eu vou para São Paulo. E ele começa a ir para São Paulo. Ele começa a ir para Cairo. Ele começa a ir para capital do Egito, Alexandria. Não sei para onde. Ele começa a ir. E cada vez que ele chega mais perto, ele vê que o caos é maior ainda no país. E naquele momento ele começa a pensar. Será que tem a ver com o que Moshe falou? Provavelmente não. Às 11 da manhã ele chegou. Ele fala: eu vou para o Deus Nilos. Nilos é um dos deuses, eles estavam cheios de deuses. E quando ele chega no Deus Nilos, o fedor é insuportável. O Nilos está cuspindo sangue para todo lugar. Todos os peixes do mundo, todos os peixes do Egito morreram naquele momento. Vaivash Hayeor. Ele está desesperado. O que que eu vou fazer? Nesse momento ele já entendeu: isso é Makata. Moshe tinha razão. Mas tá bom, a gente já vai ter controle. A gente vai ter controle da situação. Só que eu tô com sede. Então decidem o que eu vou fazer. Vamos sair do Egito. Ele vai para a borda do Egito. Ele vê que entra água e vira sangue. Saindo do Egito, sai sangue e vira água. Então ele sai do Egito. Ele pega tudo que ele encosta e vira sangue. Então ele decide cavar poços. Já são 2h30 da tarde. Ele não tomou um gole de água, já experimentou alguns copos de sangue, ele cava um poço e depois de muito, muito trabalho, muito esforço, sem tomar um gole de água, a cabeça já explodindo, enxaqueca, ele vê saindo sangue do poço. Não tem escapatória. Ele ainda não lembrou que ele não colocou os escravos dele para trabalhar ainda, porque está desespero, ele está em caos, ele não tomou um gole de água, ele deixou a família em casa, a esposa e os filhos desesperados, ele prometeu que volta com leite e com água, ele prometeu que volta para resolver a situação. Ele não imaginou o que ia acontecer. Ele não imaginou o que ia acontecer. Ele começa a espremer frutas e sai sangue, tudo é sangue. Até que ele vê um judeu andando com um copo de água. Precisa pedir permissão? Ele arranca do judeu e toma. Só que quando o Yumitzi toca, o que acontece? A gente já sabe, vira sangue. Ele volta. Você não estava tomando isso? Tava. Duvido, quero ver você tomar de novo. Nunca foi uma ordem tão fácil de cumprir. E ele pega de novo e começa a tomar. Calma, calma, você me enganou. Ele pega de novo. Você precisa entender quantas vezes o Mitzvah precisa provar para entender. A gente lê os Midrashim e já vê a resposta, mas você precisa ter a pergunta inteira. Fala, quer saber? Minha mão está com problema. Eu vou enganar Deus. Joga água na minha boca. Mais uma vez que ele está provando sangue. Calma, calma, calma. Se eu tomar junto com você, ele põe dois canudos contra o Midrash Rabba. E de novo ele experimenta o sangue. Não é sensação legal comer coisa estragada. Não é sensação legal provar uma vez atrás da outra. Até que sai um tzivui de Moshe. Se vocês comprarem a água dos judeus, o que que vai acontecer? Fica água. Ah, porque não avisou? Judeu, quanto você quer por um copo de água? Moshe ordenou os Yehudim para vender a preço que você quiser. se não vendam barato. Eu quero o preço absurdo. Os iodinhos viraram muito ricos em macadam. Quanto você quer o copo de água? R$ 50 o copo. Quê? Você perguntou, eu respondi. Você não precisa comprar de mim. Não, mas você é um ladrão? Não, não sou ladrão. Ladrão é o que vocês fizeram com a gente há 209 anos. Estão abusando da gente. R$ 50 um copo. Quer saber que tem tanto judeu aqui? Eu vou comprar do teu vizinho. Ótimo, vai pro meu vizinho. Ele chega no segundo iodi. Copo de água, quanto tá? 60. R$ 60. Ah, vou pôr. Vai pro terceiro, tá 70. Mas cara, o outro, o Abraham, tá me vendendo por 50. Compra dele, então. Ué. É isso mesmo que eu tô fazendo. Volta pra Abraham. Fala, Abraham. Aqui eu tenho R$ 50 pelo. Não, não. Inflacionou. Isso é 15 minutos atrás. Já tá 120. O Mitzi começa a fazer um cálculo básico, um cálculo por baixo. Eu preciso. Eu beber água. Minha esposa beber água. Meus filhos beber água. Hoje os animais não vão beber água. Um dia eles aguentam. No final das contas são animais. Lavar a casa. Não, não precisa lavar a casa. Mas precisa cozinhar. Precisa lavar as panelas. Precisa lavar as frutas, as verduras. Precisa cozinhar. Fala, vou precisar de 25 litros de água. Me faz um cálculo. O de agora ou de faz 15 segundos quando começa a calcular? De agora. 10 mil dólares. 10 mil dólares. 10? 10 mil dólares. Você tem alguma coisa contra? Pode ir pro vizinho. Ele tira 10 mil dólares do bolso para levar 25 litros de água. Ele precisa carregar 25 litros de água. Ele agora tá voltando agora uma hora para onde ele mora, para Barueri, né? Vamos dizer onde ele tava, né? Ele não mora na capital, a gente tá falando, bom egípcio, que veio lá do interior. Cada gota que cai, ele vê um sapato Chanel caindo no chão. Cada gota que cai é uma gravata ferragamo. São 200, 300, 500 dólares assim, cada gota. Ele pagou 10 mil dólares em 25 litros de água. E não dá para carregar sem deixar cair. Não era garrafas fechadas, são baldes. E nesse momento ele passa na frente do castelo de Paró, do Deus Paró. E chega um dos cartomim e fala: Ah, você tem água? Falou: Tenho. Que bom que você conseguiu. Vem aqui comigo na frente de Paró. Eu vi Paró pessoalmente, óbvio. Uau, não acredito. Falou: Só que traz teus baldes de água junto. Óbvio, óbvio, óbvio. O que que eu posso fazer pelo nosso querido Paró? Eu vi Paró. Eu vi o Paró, o rei do mundo. Parou o Khartoum na frente de Paró, fala: Paró, o pessoal está desesperado que Moshe criou água em sangue? Sim, eu consigo fazer a mesma coisa. Ahmed, me dá tua. Ahmed, que você falou? Não falei nada, só dá água. De novo, o que você vai fazer com a água? Eu te falei para você me dar o teu balde de água. Tá, eu vou dar, mas espero que eu entendi errado, não é possível. O Mitzri faz uma grande magia. Ele transforma a água de 8 horas de busca. A água de 25 mil dólares em sangue. Você é um gênio. Payasu Hartumei Mitzrayim Benateihem. Parou, falou: Ah, eu também consigo fazer, já não preciso acreditar. Quando você não quer acreditar em Hashem, você pode ver Hashem na tua vida. Ele pode fazer o que você quiser. Você vai negar. Você vai achar uma desculpa idiota e vai negar. Eu também consigo fazer igual. Se você é tão forte, você resolve o problema. Você não demonstra que eu também consigo destruir. Você não é tão forte que você quebrou minha janela, porque eu quebro mais duas janelas da minha própria casa. Se você é forte, você conserta a tua janela. Ah, você acha que você me dá medo que quebra a janela? Eu quebro minha porta! Bobão, é tua casa. O que você fez? O que você fez? Isso que parou fez. Durante 7 dias, os Mitzrim vivem um inferno. Ótimo. Segunda Maká. Maká Tsfardeia. Maká Tsfardeia. Hashem continua mexendo na água. Cada gota de areia que se junta com água vira um sapo. Olefi, outro midrash, sai um sapo gigantesco. Cada pancada que ele leva, sai mais sapo. Mas por que não parou de bater? Ah, a pergunta mais óbvia. Porque quando qualquer pessoa, quando está brava, desesperada, por que você não respondeu com lógica? Que pessoa brava não pensa. Pessoa revoltada não pensa. Assim fala o Staitler. Assim fala o Staitler. Eles veem um sapo, eu vou matar ele! Cada pancada sai 6 nefilim de sapo. Mais uma pancada. Agora eu vou conseguir. E assim vai se criando sapos que não terminam. O barulho é insuportável. É 2 semanas eles escutando o aviso. E na terceira, última vez, Moshe vai no Armon. Ele vai no castelo do Paró, na frente de todos os ministros. E vai ser a última repreensão. E lá vai começar a Maká Tsfardeia. Ótimo. A gente precisa entender que quando termina uma Maká, tem o trauma que fica da Maká. Se durante uma semana teve tudo sangue, os peixes não renascem, até voltar a ecologia de todos os peixes, demora. Então, peixes não tem. Até limpar toda a sujeira que ficou, não tem. As paredes jorravam sangue. Ah, lembra os judeus que você enterrou na parede?
Agora olha isso. Tudo que eles faziam voltava para eles. Eles viam o mar cheio de sangue. Lembra as crianças que você jogou para ver sangue lá dentro? Olha, você tá... agora vocês gostam de sangue, vocês vão ter sangue. E agora começa a macaco esfardeia. Tinha um sapo de todos os tamanhos. Eu vou deixar de lado um midrash que estuda que não era sapo, que era crocodilo. Vocês podem imaginar sozinho que caos deveria ser crocodilo em todo lugar. Tinha sapos do tamanho do ouvido que ficava aqui. O barulho que foi naquela semana foi insuportável. Eles sofreram mais do barulho do que qualquer outra coisa. Não dá para comer. Sapos pulam no forno, esfriam no fogo. Sapos pulam na comida, sapo pulou no copo de água. Não tem, não dá para deitar, não dá para sentar, não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada, nada, nada. Canireca, os Midrashim gostam de mexer nas nossas fraquezas. Tinham sapos que entravam quando o Mitzria no banheiro, no Beitrei, ficavam dentro do estômago deles. Até que chega o último dia, um sapo na barriga do Paró começa a conversar com o um sapo da barriga do. Até quando a gente vai ficar aqui? Midrash? Até Ben Amram rezar para a gente sair. Parou para. Então Moshe precisa rezar? Eu vou pedir para Moshe rezar. Por primeira vez ele está pedindo para Moshe rezar. Moshe, você pode rezar para tirar os sapos? Moshe fala, não tem nenhum problema. Quando você quer tirar o sapo? Parou. Será que eu me precipitei? Será que eu me precipitei? Imagine uma semana viver com sapos em todos os lugares. Não dá para comer, não dá para dormir, não dá para nada. O barulho era insuportável. O barulho era uma macá insuportável. E os judeus, nada. Um minuto, se Moshe está tão seguro, talvez ele sabe que já está por terminar. É uma coisa natural. Vem, parou e fala, lemahar, só amanhã. Como? Você está sofrendo que nem um cachorro há uma semana. O que que é amanhã? Só para ter certeza que talvez não existe Deus. Eu estou pronto a sofrer mais uma noite inteira. Amanhã. Amanhã Moshe faz tefilá e sai. Termina a Makat Sfardea. E a Makat pós-Makat é pior que a Makat própria. Porque não tem um sapo que fica. Desculpa. Todos os sapos morrem no momento. O que que você faz com tanto sapo morto? Os que se tiraram no fogo tiveram Tchiyat HaMeitim e volta a puni-los. Mas os sapos que estavam em todo o Mitzrayim são pilhas e pilhas e pilhas e pilhas. Você vai queimar? Você vai jogar no mar? O que você vai fazer com tanto sapo? É 3 semanas agora sem nenhum aviso prévio. Nenhum aviso prévio. Tranquilidade. Mas é um caos louco. O que que eu faço com tanto sapo? E aí termina, chega Makat Kinim e os Hartumim viram para Paró e fala Etzba Elokim Hi. Ótimo, já reconheceu que existe Deus. Pronto, terminamos a primeira aula. Detzar está terminado. Am Israel, vocês assistiram? Am Israel, os egípcios estão sendo castigados, mas a aula é para mim, para eu judeu assistir. Vocês já assistiram que existe Deus? Ótimo. Etzba Elohim, existe Deus. Ponto. Vamos para a próxima aula. Antes de Makad Arov, que fala a Torá? Vem, Moshe, e fala para Paró. Desculpa, Hashem fala para Moshe. Vamos para as próximas Makot. Leman teida, que ani Hashem bekerev haaretz. O Rav Shach conta um machal de uma vez uma pessoa. Tinha um camponês que ele volta para a cidade dele. Ele acabou de voltar da cidade grande. Ele fala: Você não sabe o que eu vi lá? Falou: O que que é? Tem uma carroça lá que não é puxada pelo cavalo. É mesmo? É! Não tinha nenhum animal. Eles chamam isso de trem. A gente vai agora economizar, a gente não precisa mais de cavalos, a gente pode fazer a nossa carroça ser puxada do mesmo jeito do trem. Falou, é mesmo, vamos fazer isso. Você tem como voltar para a cidade grande e ver como funciona? Falou, ai, mas eu não entendo de física, de química, eu não entendo de engenharia. Ele manda os maiores gênios da aldeia para estudar o trem. Eles são subsidiados por todos os impostos das aldeias e eles passam um mês estudando o trem, como funciona. Ótimo. Eles voltam depois de um mês. E voltam e falam: Olha, a gente estudou o trem, a gente entendeu quase tudo. 99% a gente já tem resposta, faltou 1%. Falou: É mesmo? Me explica. Falou: Eu vou explicar para vocês. O trem funciona assim: o trem tem 30 vagões. E a gente foi para o vagão número 30 e ficamos horas e horas percebendo como ele anda sozinho. E a gente descobriu: é muito simples. O número 30 está ligado no 29. Então, 29 que puxa o 30. Uau, interessante. Então a gente foi para o 29. Ficamos horas e horas e horas. E descobrimos que o 29 está no 28, 28, 27. A gente estava no terceiro vagão já. Como o terceiro já está puxando tantos? E ficamos horas e horas e descobrimos que ele também. Ele está ligado no segundo! E é o segundo que puxa o terceiro. Ah, uau, uau, uau. Olha, a gente estava resolvendo quase tudo. A gente chegou no segundo e viu que ele está ligado na locomotora. Ele está ligado num primeiro vagão. E o primeiro se mexe sozinho. Falou, isso! A gente descobriu como andam os 29. 99% a gente entendeu. A gente só não sabe como o primeiro anda, mas de resto a gente já resolveu tudo. Eu sei tudo no mundo. Eu sei porque vai chover. Eu sei porque vai fazer sol. Eu sei tudo. Mas calma aí. Mas não tem uma coisa atrás de tudo isso? Não, não. 99% do mundo eu entendo. Só 1% me falta. Sim, sim. Você consegue descobrir e explicar tudo. Só te falta a primeira força. O mundo foi feito pelo Big Bang. Vamos dizer que sim. Quem falou que não? Mas quem criou as massas do Big Bang para estourar? Não, não. Mas não foi Deus. Não, um minuto. Eu concordo com a... Fala a teoria que você quiser. Fala o que você quiser. Mas tem uma coisa que começou. Não, 99% eu já respondi. Senhor, você respondeu nada. Você só mostrou que está tudo focado num ponto só. E esse um ponto você não tem resposta. Tá bom. Então, a Ni Hashem já respondemos. Mas agora o pessoal vai alegar existe Deus. Mas Deus é como, sabe quem? Bill Gates. Ele criou a Microsoft. Qualquer uma de vocês, tá bom? Hoje já tá, passou de moda Microsoft. A gente tá na Apple, tá bom? A gente tá na Apple. O Steve Jobs, ele criou a Apple. Ele criou a Apple. Maravilhoso. Hoje, quando eu mexo no celular, eu tô mexendo numa criação de Steve Jobs. Ele tem controle do que eu faço? Espero que não. Espero que não. Ele fez a genialidade, criou e jogou. Eu posso mexer. Já não tem nada a ver com ele. Ele não se criou sozinho no celular. Só que... uma vez que Steve Jobs criou, eu mexo o que eu quero e faço o que eu quero. E espero que ele não sabe o que eu estou fazendo, eu tenho controle do que eu vou fazer. A Shem talvez criou o mundo, mas quem te falou que ele influencia nas criaturas?
Mas o telefone tem limitações.
Desculpa?
O telefone tem limitações.
Não, concordo, eu só dei um exemplo. Não, o quê?
Igual o telefone tem limitações, a gente acaba tendo...
Não, eu estou falando uma maneira de negar Deus. Eu estou mostrando negações. Existe Deus. Mas ele está na minha vida, no meu cotidiano. Se hoje eu quero, criar uma mesa, Deus consegue impedir? Talvez não. Deus criou as leis da natureza e agora a natureza se guia sozinha. Quem falou que Deus guia? Então Deus agora vai provar que ele está em cada detalhe. Você não levanta um dedo até Deus não ordenar. E você não abaixa o Deus se Deus não ordena. Você não vai dormir, você não vai conseguir adormecer se Deus não quer que você durma. E se ele te colocou para dormir, você não vai acordar antes que ele quer que você acorde. E tudo, tudo. Não tem leis da natureza, nada. As próximas três makot. Arov, Dever, Shchin. Todas em seres vivos. Arov, animais ferozes. Ser vivo. Dever, animais, todos os animais. Shchin, na pele humana. Tá bom? O que é makatarov? Makatarov, vamos cada maká colocar um pouquinho de sal e pimenta em cada maká. O Balafly explica... Se você vai num zoológico, tá ali minha foto, né? Ele escreveu o livro Afla, escreveu o Macre. Se você vai num zoológico, você vai ver que o macaco vai estar entre árvores. O leão vai estar entre selva. Cada bicho está com seu ambiente, vamos dizer assim. Porque se você colocar um elefante no meio da Avenida Paulista, ele não vai conseguir atacar, ele tem medo, ele não está à vontade. Ele vai se defender, mas ele não vai atacar. Ele precisa estar no meio do ambiente dele para poder atacar. O Panini minha foto fala que todos os animais chegaram para o seu meio ambiente. Antes de sair uma cobra, uma serpente, uma jabuti, virava um calor infernal, um deserto onde ela vive, vamos dizer assim, aí saía. Antes de atacar uma águia, precisa ter nível, temperatura e situação de água. Para vir um gorila, começava a nascer árvores aqui. E os mitzim começam a vivenciar uma coisa de louco. Como a Shem tem um controle nos seres vivos não normal. De novo, são três semanas de avisos, onde o terceiro aviso é parou indo para o Yeor. Arov ainda parou nega. Dever, todos os animais que estão fora vão morrer. Para o animal não morrer, precisa pertencer ao judeu ou está dentro de casa. Imagina só um mitzvah que precisa viver durante 7 dias, com 25 vacas, com 45 galinhas, 13 cavalos, não sei quantas ovelhas dentro da casa dele. Quanto mais rico, maior é a casa. Mas você vai deitar na tua casa e tá lá o cachorro em cima da cama. Ah, mas hoje isso já é costume. Tá bom. A vaca não é costume. E galinha também não é costume estar no teu chuveiro, e assim por diante, pode imaginar. E o Mitzrik não aguentou, depois de 6 dias, ele empurra a vaca para fora. A vaca tira o nariz para fora e cai morta. Os Mitzrim ou venderam para os Yehudim, o rebanho deles, a preço ridículo, porque o judeu não tem onde pagar. Um pouco de dinheiro fizeram em Macadam, tá bom? Mas o não vai gastar tudo de uma vez. Acabamos de começar a cheirar liberdade. Ou você vive com teus bichos. E a maioria dos animais estavam fora e morreram. O Mitzri pode estar andando no cavalo. E o cavalo cai em cima dele porque é Macadever. Dever, praga, é tudo que é quebrar, quer dizer praga. Não teve um Yehudi durante esses 7 dias que se cortou. Não teve um Yehudi que quebrou um copo. Não teve nada que ele considera dever nos Yehudim. Nos Yehudim não teve nada. O animal do Yehudi, que é capenga, que já está semi-morto, essa semana não vai morrer. E o Mitzri, que tem um cavalo egípcio, melhor da não sei o quê, que vai para Olimpíadas, cai morto do nada. Isso é Makadeva. E aí vem Makatchin. Makatchin, a humilhação não é normal. Moshe Rabbeinu enche duas mãos, Aaron enche duas mãos, eles colocam essas 4 mãos numa mão de Moshe, Moshe joga toda essa areia com toda a força dele, quanta força já pode ter um ser humano, e a areia, essa areia voa até que seia cavalo, até o trono celestial de Hashem, lá a água esquenta, a areia esquenta, ferve, e cai em todo o Egito, e cada grão de areia, e essa areia toca em todos os egípcios, que toca, faz uma catechina. Makat Shechin, eram 6 tipos de Shechin de uma vez, tinha uns que eram úmidos, alguns secos, então não tem como curar. Porque pelo seco você precisa colocar coisas molhadas, mas o molhado você precisa pôr creme seco. Não tem como curar. Só de tocar é dores insuportáveis. E a cara deles, como estavam parecendo, imagina. Todos os Mitzrim, isso vai curar depois de só uma semana. Os Hartumim, isso nunca saiu. Eles são humilhados até o final. Os Hartumim morrem com Makat Shechin. E aí eles reconhecem que a Ni Hashem bekerev ha'aretz. Aprendemos já a lição? Ótimo. Detzar adash be'acham. Vamos para as últimas 3. Hashem vem falar para Moshe. Agora vai trazer as makot. Bavur teida. Para que saibam que en kamoni bechol ha'aretz. Entendi. Existe Deus. Entendi. Ele pode se meter na minha vida. Eu vou conseguir casar ou não, se Deus decidir. Eu vou ter filhos ou não, se Deus decidir. Eu vou fazer dinheiro ou não, se Deus decidir. Eu vou conseguir abrir uma porta ou não, se Deus decidir. Não tem leis de natureza, não existe leis de natureza. Hashem colocou leis de natureza que ele pode trocar a qualquer momento. Ele pode mexer em qualquer coisa. A vida está na mão de Hashem. A morte está na mão de Hashem. Está tudo na mão de Hashem. Só que talvez tenha outras forças. Quem te falou que Hashem é o único Deus? Quem falou? Talvez tenha outras forças. A terceira série de Makot é o último degrau de Emuná. Só existe um único Deus. É só uma força. En kamoni becholar. Não tem como eu em todo o universo. Não tem como eu em todo o universo. Shema Israel, escutem Israel. Hashem, existe Hashem. Elokeinu, ele é nosso Deus. Ele influencia em cada ato que a gente faz. Hashem Echad. Ele é um único. É isso que a gente fala todos os dias. A gente lembra do Rabi Yudá, Detzach Adash Be'achav. Vamos lá, Moshe começa a repreender durante 3 semanas. A última das repreensões é quando parou tendo com Yeor. Be'achav, Makat Barad. Barad é uma chuva imensa, tá noite o dia inteiro, tá bom? Porque é escuridão, sempre que há chuva, o sol não dá para ver que tá coberto por nuvens. E quando cai essa chuva, é granizo com fogo dentro. E de novo, os animais precisam morar em casa mais uma vez. Mais uma vez. Porque tudo que tiver fora de casa morre. Se tua casa é uma favela que é teto de palha, o barato não vai pegar. Se você tem um estábulo de concreto, ele vai destruir. Ele vai destruir. E vai arrebentar tudo que tiver fora. Não tem escapatória. Os sons dos trovões são amedrontadores. É uma coisa de loucos que passou em barato. E o Mitzri passa 7 dias com esse inferno. Termina uma cat barata. Arbe. Arbe é uma maca interessante. Moshe de novo, vai repreender durante 3 semanas. 3 semanas maravilhosas. E parou escutando, já todo mundo escutando. Nesse meio tempo, eu estou encurtando um pouco, eles começam a reconhecer cada vez um pouco mais. A Terem Teidá, que é Avdá Mitzrayim. Os próprios egípcios, hein, parou, você não percebeu que Avdá Mitzrayim, Egito já está terminando, não existe mais Egito. Termina com isso. E vem Makat Arbe. Arbe, de repente, vem uma nuvem e está tudo escuro. É uma nuvem de gafanhotos. Enorme, imensa, e os gafanhotos cobrem todo o Egito. Os gafanhotos começam a comer sem fim. Quando termina de comer e já não tem mais o que comer, eles começam a comer roupa, começam a cegar olhos, começam a comer joias dos Mitzrim. Já não tem mais o que comer, mas eles vão continuar comendo. Só que os gafanhotos fizeram uma coisa legal. Não trabalharam no Shabat. Então, no meio da Macá, os egípcios acharam que terminou a Macá. Porque terminou por um dia. Até Moshe fazer Avdalá. E ele continua trabalhando normalmente. Os Mitzrim entendem um minuto. Um minuto. Vamos fazer uma coisa. A gente tem uma ideia legal. Vamos fazer uma ideia legal. Gafanhoto é comida. Ele já não tem comida. A gente precisa começar a perceber que toda a agricultura, tudo está começando a danificar de um jeito não normal. O peixe já quase não tem desde macadam. Os animais estão morrendo. A plantação já não é legal. É um ano as macot, praticamente. Praticamente quase um ano as macot. Então eles começam a ver gafanhoto. O gafanhoto vira comida. Então eles começam a encher barris, lotar barris de gafanhoto e salgar eles para transformar isso em comida. Egípcio come tudo. Corona veio do quê? De morcego, não é? Ótimo, então o gafanhoto não está tão mal assim. Não está tão mal. Então eles começam, eles pelo menos sabem que vão terminar essa macá com comida. Pelo menos isso. Quando Moshe vai tirar o gafanhoto, vem o Ruach Kadim, vem um vento, e os ventos tiram todos os gafanhotos. Ada shelo nishar bayem echad. O Ibn Ezra fala que até hoje não tem um gafanhoto no Egito. Porque Moshe fez tefilá. Não sobrou um gafanhoto no Egito. Todos que eles já tinham salgados, reviveram, saíram dos barris e eles ficaram sem comida. Eles passaram a semana juntando gafanhotos, pelo menos eu vou fazer comida, e todos tiveram priatamente e foram embora. Até hoje não tem gafanhotos no Egito.
Não tem
mesmo? Até hoje. Assim fala o Zemefarshim. Você pode pegar um gafanhoto, come em Israel, ele passa para o Egito e ele vai parar de comer. Não, Moshe fez fila. Ele não vai comer. Ele não vai comer, não vai ser praga. Vamos testar? Pode ser? Pode testar? A Torá está pronta a testar. A Torá está pronta a testar. Você pode testar a Torá. Um próximo shiur, porque esse eu quero terminar. Um próximo shiur me lembra qual que é a diferença entre o piloto e o médico. Tá, vamos falar agora. Vocês já falamos. Me fala uma coisa. Se lo alei nevelo aleichem. Que não sabe, não vamos saber de problemas. Alguém aqui precisa passar uma operação de coração aberto. Ah, tem um doutor de plantão no hospital lá no sul, que ele faz isso. Ah, ótimo, estou indo para lá. Alguém entra? Antes de fazer uma operação, vamos menos. Eu preciso tirar um canal do meu dente. Ah, pega aí um dentista que está sobrando, que cobra barato. Eu não coloco minha vida em risco, até não pesquisar. Eu quero saber recomendações médicas, aonde você trabalha, quanto tempo de experiência e assim por diante. Alguém aqui já viajou de avião? Ou melhor, alguém aqui não viajou de avião? Ótimo, todo mundo já viajou de avião. Como chamava o piloto do avião que vocês subiram? O nome? Não perguntei que faculdade ele fez. Qual o nome? Alguém aqui pode me falar nome do piloto que vocês voaram? Nome? Tá, então não nome. Que faculdade ele fez? Quanto tempo ele já estava pilotando? Ah, é menos perigoso subir um avião do que tirar um canal? Excelente, excelente, excelente. Essa é a resposta. O médico termina o trabalho. O médico termina o trabalho. Ele seca a testa. Fala, uau, foi tão, tão difícil hoje. Volta para casa, dá um beijo na esposa. Coloca as crianças para dormir. Come janta, deita na cama. E lá ela tá. O piloto, antes de falar, fala, eu estou subindo com vocês. Se o avião cair, eu caio também. A Torá, Deus se compara a um piloto, não a um médico. Ele coloca a Torá em risco todo momento. Ele te coloca frases. Você pode provar nos anos de criação sem terminar. A maior, a mais famosa que a Gemara em Hulin traz. A Torá te fala. Moshe Rabbeinu viveu em poucos países. Ele estava no Oriente Médio, não saiu do Oriente Médio. Midian, Mitzrayim, não chegou em Eretz Israel, não conheceu nada. Ele pode te falar que só tem três criaturas no universo. Ele nunca chegou na Austrália, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Groenlândia. Três no universo que vão ter. São ruminantes e não tem. Que são ruminantes e não tem casco fendido. E ele fala quais são os três. Até hoje não se achou outro. E só tem um que tem casco fendido e não é ruminante, o porco. E até hoje não se achou outro. Porque se achar, a Torá está mentindo. A Torá se põe em risco todo o tempo. Quando o primeiro astronauta chegar na Lua, vamos para Biakov Kamenetsky e Moshe Feinstein. Eu escutei duas histórias, mas você pode levar para as duas. E o que, que o mundo mais fala? Será que tem vida humana fora do planeta Terra? O Reb Yaakov Kamenetsky faleceu em 86, da Moshe Feinstein em 86. A gente está em 2022. Então, falando de rabinos que faleceram em 86. Eles falaram isso antes de 86. Nunca vai se achar vida fora do planeta Terra. Conforme a tshuva do Reb Moshe Feinstein, se não me engano, foi, está escrito no David HaMelech falou, Hashamayim, Shamayim, Lashem, Ve'aretz, Natam, Ibnei Adam. No Shamayim só tem Hashem. Não vai se achar. Eles colocaram a Torá em risco. Se passaram quantos anos? Eles faleceram em 86. Desculpa, esse é o Reb Yaakov Kamenetsky falou, Reb Moshe Feinstein falou, não tem vida humana fora do planeta Terra. Como você sabe, Rabino? Pois eu já passei por toda a Torá e não tem nenhuma menção. E se não tem menção, é que não existe.
Humana, mas pode ser alienígena?
Alienígena. Em 86. Antes,
pode ter alienígena?
Não pode. Não vai ter. Não vai achar. Não vai achar. Antes de 86, dois rabinos afirmaram. E eles colocaram a Torá em jogo. Que ano a gente está? Quanto tempo passou? Quanto que a ciência se adiantou e não escutaram nada ainda? Não se descobriu. A Torá se põe em risco quanto você quiser. A Torá se põe em risco. A Torá não é doutora, a Torá é piloto. A Torá é piloto, eu estou junto com você. Para de provar Hashem toda Midrash e toda coisa, porque a Torá se põe em prova. Não tem problema nenhum. Pode ir em frente, pode continuar. Mas vamos terminar aqui onde a gente estava. Então, Arov, a gente já falou, Dever falou, desculpa, então Be'achav, né? Be'achav é Barat, Arbe, Choshech. Daí chega Makat Choshech. Makat Choshech, a gente já deu um shiur inteirinho a respeito de Makat Choshech, eu não vou repetir, tá bom? Não vou repetir, mas o desespero que aconteceu em Makat Choshech é dividido em duas partes, 3 dias de Choshech, 3 dias de Afelá, 3 dias de escuridão. Quem quiser esse shiur, tá no Spotify, o shiur se chama, se eu não me engano, Milagre de Metziutchem, tá bom? Makat Choshech, tudo o que aconteceu lá, e os 3 dias é para enterrar os judeus que vão morrer, 3 dias para ir averiguar todas as gavetas, todas as gemas. Nesse momento, é a primeira vez que Paró tem coragem de falar para Moshe. Moshe vem e tira a Macá dos egípcios. Moshe vem e tira a Macá dos egípcios. Paró vem e fala, quer saber, vão embora tudo que vocês querem. Só que cada um pode levar um animal. Ele já aceitou antes, sem as crianças, Moshe retrucou, mas agora Paró aceitou tudo, mas um animal por família, um animal por pessoa, se não me engano. Moshe fala, não, a gente vai levar tudo. Tudo. Parou, fica bravo, fala, Moshe, deixa eu te falar uma coisa. Você nunca mais pode voltar a me ver. Porque a próxima vez que você voltar a me ver, eu vou te matar. Então, Moshe não pode voltar para Parou. E agora ele precisa se preparar para Makad Bechorot. Nesse momento, ele tem uma nevoada dentro do palácio de Parou, de Makad Bechorot, e ele vai chamar a atenção de Parou. É a primeira vez que um ser humano tem uma nevoada na frente de todos os outros seres humanos. E nesse momento, Nidgadel Moshe, Moshe cresce e vira com uma estatura física de 10 amot, 5 metros, tá bom? Não são 5 metros exatos, porque a amá é 48 centímetros, então você tira 2 centímetros por cada amá, tá bom? Então é quase 5 metros, quase 5 metros Moshe cresce. E nesse momento, Moshe dá atrás. Escuta uma coisa, Paró. Todos os Bechor de Mitzrayim vão morrer se você não mandar o povo judeu. Ele vira um tapa na cara de Paró. Que Paró acabou de ameaçar ele de morte, vira as costas e falou, nunca mais vou te ver, você vai vir até mim. Você vai vir até mim. E nesse momento começa uma guerra civil. Não, nesse momento, Moshe ordena a Korban Pesach, Am Israel, cada um precisa pegar o Korban Pesach. O que é Korban Pesach? É a Avodah Zarah dos Mitzvim, outra das Avodah Zarah, você precisa agora estar pronto a ter orgulho do judeu que você é, fazer Shkita. E os Mitzvim ficam loucos. Eles amarram o cordeirinho na cama. Desde as escolas de Nissan, desde Yud Nissan, se vive em escolas de Nissan, desde 10 de Nissan, para fazer a Shkita, somente 14 de Nissan. Fala o Yonatan Ben Uziel. Como a gente fez Shkita e Korban Pesach no Egito? Mas não pode fazer no Egito. Fala o Yonatan Ben Uziel. A gente não fez no Egito, a gente fez em Eretz Israel. Como? A primeira airline do mundo. Vai Sa'et Hemar Kanfei Nesharim. Deus trouxe água, águias. Levou todo o povo judeu, dia 14 de Nissan, Eretz Israel, em cima da Águias Airlines. Todo mundo chegou numa coma migdash. Todo mundo fez Korban Pesach. Agora a gente volta para o Egito para comer o Korban Pesach. Defio de ontem no Ziel, nesse contexto, sim. Mas uma coisa interessante. Mas por que Deus, então, já tirou a gente do Egito? Porque a gente voltou. Porque não é Deus que vai tirar a gente do Egito. Parou, vai reconhecer e vai tirar a gente. Hashem podia tirar a gente da primeira Macá e sem Macó. Mas aqui tem uma lição de emuná. Aqui tem uma lição de emuná. E nesse momento, Moshe anuncia: En baida sheren shamed, não vai ter uma casa que não vai ter morto, não vai ter uma casa que não vai ter grito, não vai ter uma casa que não vai ter choro. Sai uma senhora, uma velha, gritando, fala: Moshe shakran! Moshe mentiroso! Moshe mentiroso! O meu pai morreu, meu filho morreu, meu marido morreu, eu moro sozinho. Na minha casa não vai morrer ninguém. Moshe mentiroso. Ele falou que não tem nenhuma casa, na minha casa não vai ter. Moshe escuta isso e fala: espera, espera. Vamos ver o que vai acontecer. Chega a noite de Lela Seder. Chega a noite de Pesach. Chega a noite de Pesach. Am Israel, muitos não queriam fazer Brit Milá, tinham medo. Tinham medo de fazer Brit Milá. Hashem tira o cheiro do Korban Pesach de Moshe, coloca o cheiro do Gan Eden. E nesse momento todo mundo quer comer. Moshe fala: Vechol arelo yochalbo. Todos os Yodim fazem Brit Milá. Mistura o sangue de Korban Pesach com o sangue de Brit Milá. Vamalach bedamai chai, vamalach bedamai chai. A gente pega esse sangue e pinta as nossas portas, nossas mezuzot, tá bom? Mezuzá não é o... Não é a mezuzá, e sim é todas as duas partes laterais da porta. O de cima é machucou. E essas portas não vão entrar nem em cima. Aqui tem uma coisa interessante. Hashem prova como ele sabe cada detalhe e detalhe. E Mitzrayim era um país que a coisa mais comum era prostituição. Tinha muitas nudes. Todas as mulheres tinham um montão de behors em casa, de homens desconhecidos, que ninguém nunca soube, o marido nunca soube. E agora, um behor de homem, um behor de mulher, um behor de casal, um behor da casa vai morrer. Não tem uma casa aqui para pular isso. Uma pessoa que achava que na casa dele ia ter um morto, chega a ter 5, 6 mortos. E o marido descobre: como assim? Esse é desse, esse é desse, esse é desse, esse é desse, e esse é teu. Isso aconteceu Lela Pesach. Isso aconteceu Lel Pesach. Isso aconteceu Lel Pesach. Tudo ficou revelado. A Rosh Hashanah mostrou. Mais um minuto, eu pulei uma parte. Quando começa a história do Korban Pesach, os Bechorim vão, parou, libera eles. Paró falou: não vou liberar. E começa uma guerra civil em Mitzrayim, eles se matando entre eles. Eu, se não me engano, havia um midrash que fala 600 mil mortos tiveram naqueles dias. E essa guerra civil termina na meia-noite de Pesach, que todo um exército morre de uma vez. Todo o exército. Tiveram mitzvim que mandaram os Bechorim dele, que eles acreditavam que era o Bechor para a casa do judeu. Mas o Bechor que está na casa do judeu também morreu. Os mitzrim que estavam em qualquer lugar do mundo, se era Bechor, morria. Podia estar na Antártida. E qualquer Bechor de qualquer outro país que estava em Mitzrayim, morreu. Não teve uma casa que não teve morto. Teve gente que colocou a Avodazará para proteger. Todas a Avodazará, e meia-noite Hashem desceu para Mitzrayim. Todas a Avodazará. As de pedra explodiram, as de aço derreteram, as de madeira quebraram. Todas a Avodazará quebraram de uma vez. Hashem só deixou o pior. Isso é um outro assunto, não vamos falar agora. Não teve uma casa que sobrou. E os cachorros foram no cemitério, tiraram todos os Bechorim da história de Mitzrayim já morto e traziam de volta para casa. E um pai que enterrou um filho, enterrou um pai, enterrou um irmão, então um Bechor via um morto de volta na frente e relembrava todo o sofrimento de uma vez junto de novo. Aquela senhora, aquele dia, recebeu visita de 3 cachorros. O pai que era Bechor, o marido que era Bechor, o filho que era Bechor. E o filho, ela tinha uma imagem do filho que ela fez de massa, que todo dia depois da janta ela dançava na frente dessa imagem. E essa imagem derreteu e ela sentiu como o filho morrendo de novo. Aquela casa também teve choro. Moshe Med Betorat Emet. Parou, sai na rua, parou de pijama da Nitzalayla, a gente conhece. E ele vai para Parou e fala: Moshe, vai, parou, sai para rua e manda Moshe embora. Fala: Moshe, vai embora. Vai embora. Moshe fala: eu sou ladrão, que eu vou fugir no meio da noite. A gente vai só amanhã de manhã. Isso é Yetziat Mitzrayim. Já aprendemos de Tzach, Adash, Be'achar. A Mitzrayim está na porta do Yamsuf. Está na porta do Yamsuf. E Moshe vira: Deus, por favor, e agora o que a gente faz? Hashem vira para Moshe e fala: Moshe, eu vou te ensinar um Yesod para a tua vida. Eu já ensinei para vocês o que é Emuná. Agora eu quero ver se você está pronto a demonstrar que você vai viver com essa Emuná. Eu quero ver você não pulando no mar. Começa a andar no mar. Anda! Passo a passo, eu quero ver até onde vai ter emuná. E Hashem prova a gente até a água chegar no nariz de Nachshon. Porque se até agora você fez a faculdade, você fez a universidade de emuná, chegou a hora de pôr na prática. Agora é como chama estágio. Agora começou estágio. Um doutor que não tem estágio pode ter tirado tudo 10. Eu não me atendo nesse doutor. Terminamos toda a teoria. Vocês já assistiram a teoria. Agora é a hora da aula prática. Está na hora de você entrar no mar. Eu quero ver se você vive com emuná. Tem hora que não é para rezar? Óbvio que não, óbvio que não. Só que não adianta ser judeu só com o sidur aberto. No teu dia a dia você precisa ser judeu também. Eu na sinagoga acredito, eu abro o sidur e faço o tefilá. Mas chega no mundo de negócios, eu minto, eu engano, eu roubo. Aonde está Hashem? Aonde está Hashem? Você esqueceu Hashem? Daber el benei Israel veisau! Eu quero ver se vocês estão prontos a andar, a viver. Momento, momento com emuná. É a última parte para você receber o teu diploma. O diploma vem quando você sai de Yam Suf. Em Mitzrayim eu dei toda a teoria e agora está na hora de pôr na prática. Eu quero ver se você acredita em mim. Eu já te atendi, eu já te respondi. Mas você vai abrir o mar? Não, meu. Você vai ir andando, eu quero ver se você está pronto. Isso é o encontro de Yam Suf. Quando, no final, eu termino com isso, no final da Primeira Guerra Mundial, gerou uma coisa muito, 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 muito triste para a história mundial, principalmente para a história judia, a Revolta Bolchevique, onde a Rússia passa de ser um país dos czars e passa a virar um país totalmente comunista, 100% contra a religião, e o maior pecado que uma pessoa pode fazer é ser religioso, é cumprir religião, todo mundo é igual, ninguém tem dinheiro, todo o dinheiro é do governo, ninguém tem bens e ninguém tem religião, é todo mundo exatamente igual. Comunismo, comunismo, exército branco, depois exército vermelho, mencheviques, bolcheviques, e o Olam HaTorah entendeu que precisava fugir da Rússia. E a maioria do Olam HaTorah fugiu, a Hassidut Chabad, nesse momento, eles ficam e eles fazem milagres sobre milagres, mas não foram os únicos. A Yeshivá de Novardog era uma Yeshivá que respirava, comia, tudo era emuná para eles. A vida deles era emuná constante, minuto, 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 minuto. E eles vão para o Hafetz Chaim e perguntam ao Hafetz Chaim, a nossa Yeshivá está na cidade de Novardog, que é a Rússia. A gente precisa continuar na Rússia? É pikuach nefesh, cada mitzvah que você faz. Ou será que a gente pode atravessar a fronteira e ir para a Polônia? O Hafetz Chaim falou, olha, se a Polônia já tivesse resolvida, eu mandava vocês ficarem na Rússia. Mas na Polônia tem tanto trabalho para fazer. Atravessem a fronteira, vão para a Polônia. Yeshivá de Novardog passa para Bialystok. Só que eles precisam atravessar a fronteira e vão dividindo Yeshivá em grupinhos, grupinhos, grupinhos. Uma com o Rosh Hashivá, uma com o Mashgiach, uma com um bachur mais velho. Um dos grupos que vai passar, isso é emuná, isso é Kriyat Yam Suf, isso é Mitzrayim. Eles estão para passar a fronteira. E quando eles estão atravessando a fronteira, o guarda fronteiriça pega eles. Ele aponta um metralhador na cabeça deles, fala todo mundo parado. E chama o capitão deles, o chefe do grupo, o que for, o policial maior, tenente, não sei qual o nome. E o tenente vem gritando que nem um louco. E uma das armas russas, nazistas fizeram a mesma coisa, você tira a autoestima do outro, você vem gritando, atacando que nem um louco, ou ele já perde os argumentos na hora. E eles vêm gritando que nem um louco. Vocês, judeus, vocês estão acabando com a nossa mãe Rússia! O problema é vocês! Como vocês estão fugindo daqui? O que vocês estão fazendo? Eu vou matar todos vocês! E começa a gritar que nem louco. E os bachurim começam a se oprimir, começam a ficar medo, com medo, até que vem o Rosh Chabura, desse grupo de Shivá de Novardo, e o cara gritando, gritando, gritando e fala, um minuto, um minuto, um minuto. O que você vai fazer? Eu vou matar vocês! Ele vira para todos os bacurinhos e fala, Morai Verabotai, a gente deve ter pecado muito. E Hashem decidiu que a gente merece pena de morte. Antes de morrer, porque Hashem que vai matar a gente, vamos fazer tshuva para pelo menos a gente morrer feito tshuva. Ele vai pro tenente e fala, me dá um minuto, que a gente vai fazer tshuva. A gente vai lekabel ol malchut shamayim, e aí a gente deixa Hashem matar a gente. Ok? Não, a gente vai morrer, não. Sim, eu vou matar vocês. Não, não. Você não vai matar ninguém. Quem mata é Deus. Da tua arma vai sair a bala que Deus mandou. Falou, não, não. Você não entendeu. Eu vou matar vocês. Escuta uma coisa, senhor tenente. Você não vai matar ninguém. Porque você não tem força de matar nem de viver. Você não tem força nenhuma. Quem mata é Deus. Ficou claro para você? Deus decidiu que a gente não merece vida, a gente vai morrer. O tenente falou, você não está entendendo o que eu estou comentando? Eu vou atirar e eu vou matar vocês. Eu estou entendendo que você está matando a metralhadora, eu estou entendendo que você vai atirar, e você não está entendendo que Deus vai matar a gente, porque você não faz nada. Você é ninguém. O comunista começa a se perder. Fala, eu não vou matar? É o Deus de vocês? É! Ele se perde um pouco, ele chama os soldados, começa a conversar. Oh, tá bom, a gente decidiu que vocês podem viver. Vamos voltar para a Rússia, vai todo mundo para a prisão, ninguém vai morrer aqui. A gente deixa vocês viverem. O Rosh Chabura volta para o soldado e fala, um minutinho, um minutinho. O que você falou? Que você decidiu que a gente vai viver? Você entendeu tudo errado. Ele olha para os bachurim e fala, Morai Verabotai, quando o Jorokun recebeu a nossa tchuvá. E aqui não vai ter pena de morte, vai todo mundo sobreviver, porque Hashem decidiu. Ele vai para o soldado e fala, só quero te avisar uma coisa, não foi você, foi Deus. O quê? Eu deixei, eu sou. Você não é bonzinho, você não é nada. Hashem nunca quis me matar. Você é um bonequinho dentro do meu Playmobil. E Deus decidiu que eu não vou morrer. Eu? Você não, Deus. Ah, é? Não sou eu? Então eu vou matar vocês sim. Mudamos de ideia! Todo mundo! Postos! Vamos metralhar eles! Esse menino, esse bachurinho mais velho, volta pros bachurinhos pra lá morar e ver a botar e gavá, gavá, gavá. A gente achou que a gente é apto? Deus decidiu que a gente sim vai morrer. Ele vira, vocês podem atirar, achando que decidiu que a gente vai morrer. Que Deus sorriu! Não é você, Deus! Não, eu vou metralhar! Não é você! Eu quero te explicar, não é você, é Deus! Como não sou eu? Se eu atirar, você morre! Não, você pode atirar e eu não morrer. Deus decidiu que eu vou morrer, então ele vai usar você. Como uma simples pessoa, para não sujar a mão dele, vai sujar a tua mão para atirar em mim, mas você não mata ninguém. Você não tem força de matar e você não tem força de trazer vida. O que você não entendeu ainda? Esse tenente nunca viu uma discussão tão, tão besta e tão ridícula na cabeça dele e fala, ah é? Então deixa vocês viverem sim. Falou, eu não te expliquei ainda que não é você, é Deus. Isso vai e vem umas 4 ou 5 vezes. Eu vou matar! Não é você, é Deus. Ah, então vou deixar viver. Não é você, é Deus. O tenente chama os soldados e fala, escuta uma coisa. A gente está criando uma república de gente muito boa e especial. A mãe Rússia não precisa de doentes mentais. Aqui tem um grupo de doentes mentais. Eu peço, por favor, eu quero que vocês escoltem eles até a fronteira e garantem que nenhum deles nunca mais volta para a mãe Rússia. Porque doentes mentais a gente não precisa dentro da nação que a gente está criando agora. Esses bahurim passaram a fronteira andando, sem perigo, sem nada. Foi o grupo que passou com mais tranquilidade. Chegaram Bialystok e continuaram em Yeshiva. Porque Emuná é viver, Emuná é sentir. Chegar num nível desses não é tão simples. Mas é isso que a Hashem ensinou a gente em Mitzrayim. A gente entra com deslize e a gente sai com a Emuná completa. Tá pronto aí andando dentro do Yam Suf. Porque Deus, se eu fiz tefilá, quando você vai no Beit HaKnesset, você faz tefilá, você acredita no que você rezou? Se você acredita que a tefilá funciona, você vai pro teu dia tranquilo. E se você não foi tranquilo, é porque você não acredita no que você rezou. Chazak u Baruch, Pesach Kasher u Sameach.